Kickoff Talks BR. Connect. Learn. Share.
Olá, minha amiga, seja bem-vinda. Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um podcast, mais uma mesa do Kickoff Talks. Essa é a mesa 33. E na mesa 32, nós entrevistamos a Shirlene Granet Diniz, onde ela contou uma história muito inspiradora de superação. Portanto, se você não ainda ouviu, eu recomendo demais. É uma lição de resiliência. Dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. E esse mês estamos trazendo mulheres fantásticas para compartilhar as suas lindas histórias de vida. Eu sou o Fábio Correia, eu estou aqui em São Paulo. Convido então o Luciano, que está lá de Londres, para fazer parte aqui da nossa mesa do Kickoff Talks. Inclusive, uma curiosidade aqui, hein? Teremos aqui mais uma mulher fantástica na nossa mesa aqui do Kickoff Talks. E essa convidada também é de Londres, olha só. Tô achando que esse podcast vai ter que ser feito em inglês, hein, Luciano? Seja bem-vindo.
Então, olá, Fábio. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Espero que você esteja tão bem quanto nós estamos. Então, a convidada de hoje é muito especial. Ela é uma mulher incrível, Helena Ratova. Ela mora no Reino Unido já faz apenas 10 anos. Ela é formada em psicologia aqui em Londres. Ela trabalha aí como analista em uma fintech. E também tem um projeto de inglês muito interessante chamado Universe Mind Your English, onde ela faz mentorias de inglês corporativo. Seja muito bem-vinda, Helena.
Olá, amigos, amigas, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sou fã ávida do programa, assisti todos, é um prazer enorme poder estar nessa mesa hoje. Muito obrigada.
Legal. Então, Helena, para a gente começar aqui a todo vapor esse episódio do podcast, então, a gente quer entender mais, né? Queremos saber aí da sua jornada. Então, conta um pouquinho pra gente, né? Você já mora bastante tempo fora do Brasil. Então, conta pra gente aí um pouco da sua história, pra gente saber aí seus desafios, como tudo começou. Então, dá uma palhinha pra gente.
Então, a história começou, parece que foi ontem, mas eu saí do Brasil aos 19 anos, né, gente? Então, eu praticamente terminei o segundo grau. É aquela coisa, meus pais sempre falaram, olha, você precisa amadurecer, você sempre teve tudo muito fácil, você precisa, enfim, ir para o mundo. E eu sempre tive essa vontade também, eu sempre tive um pezinho inquieto, uma vontade de morar fora, que era uma coisa minha, sempre fez parte da nossa realidade, a possibilidade de, né, enfim, minha família tinha cidadania, etc. Então eu sempre fui com esse pensamento de passar pelo menos uma temporada em algum país diferente do meu, experimentar uma realidade diferente da minha. E chegando, eu comecei como todo mundo começa, né? Eu vim com, na verdade, sem grana, meu pai me deu 300 libras no aeroporto e eu não tinha trabalho, eu não tinha muita perspectiva, era tipo assim, vai lá, se vira, vê o que acontece. Então foi bem desse jeito. E aí, então, no primeiro momento, eu trabalhei por quase 3 anos. Não tinha experiência profissional nenhuma, tinha o inglês meio meia boca. Comecei num hotel, né, como bartender, né, garçonete. E depois, à medida que o inglês foi melhorando, e como eu sou metida, assim, eu começo a me envolver nas coisas, eu me enfiei na recepção, porque apareceu uma vaga, então eu já tava lá. E aí depois fui pro escritório. E mais tarde foi quando eu ingressei no mundo corporativo. Eu tava sozinha, né, morava só eu, meu irmão passou uns meses comigo, depois ele voltou, meu irmão mais velho, e fiquei sozinha, e era uma cidade menor, no norte da Inglaterra, antes de vir para Londres, né, e aí, depois desse tempo, ingressei numa empresa, numa multinacional, foi um grande divisor de águas para mim. Eu percebi o quanto eu não tinha experiência, o quanto eu era, enfim, quanto eu era novinha, né, quanto água tinha para rolar. E aí depois eu comecei a pensar, tá bom, agora qual é o próximo passo? Então eu sempre tive isso de, beleza, e o que que vem depois, né? Então sempre pensando para frente no que ainda tinha para ser feito. Aí ingressei na faculdade, comecei a fazer trabalho voluntário para ganhar experiência, porque é sempre um obstáculo quando você é muito nova e não tem experiência. Aliás, isso da experiência é um negócio louco, porque eu trabalhei bastante de graça para ter experiência para fazer as coisas, mas era o jeito, né? Porque senão ninguém me contratava para nada. E aí depois a vinda para Londres também foi outro capítulo, outra grande mudança, quando eu pensei, tá, já 4 anos e meio aqui, né, nessa cidade, já tô, né, na metade da faculdade, tá no emprego legal, né, melhor do que no início, mas e aí? E Londres era um sonho distante que eu tinha muito medo. Eu pensava, meu Deus, é muito grande Londres, é muito maluco, tem muita gente diferente, não sei, o aluguel é muito caro, e é caro mesmo, continua sendo. Mas um dia eu pensei, cara, ou eu vou ou eu passo o resto da minha vida aqui. E aí eu simplesmente vim, fiz uma entrevista, vim na calada. Não contei pro meu pai e pra minha mãe que eu estava vindo fazer entrevista do emprego, do meu primeiro emprego aqui em Londres, quando eu me mudei. Porque eu sabia que eles iam se preocupar demais. Eu sabia que eles iam falar, mas Helena, mas é muito caro, mas você tá sozinha lá, pelo amor de Deus, não, sabe, querendo ou não, antes eu já estava mais estável, numa cidade onde o custo de vida era barato, eles conheciam a minha casa. Para eles, ir para Londres sozinha era uma grande loucura. Então, eu vim sozinha quando me chamaram para essa entrevista, não falei para nenhum amigo, não falei para ninguém, vim na calada mesmo. E no mesmo dia que eu saí da entrevista, eles me ligaram minutos depois para dizer que a vaga era minha. E aí, então, eu apenas liguei, essa história é muito louca, eu liguei para minha mãe e para meu pai e falei, gente, eu tenho uma novidade para vocês, eu tô vindo morar para Londres. Eu simplesmente liguei para os meus pais e eles só não ficaram muito bravos comigo porque eu já tinha um emprego. Mas eu apenas falei, gente, é o seguinte, eu acabei de sair de uma entrevista, eu fui contratada, eu estou vindo morar para Londres. E ficou um silêncio por um minuto ou dois no telefone e eles falaram, é isso? Sério? Jura? Demoraram para processar, mas aí no fim meu pai falou assim, não, que bom, né? Que bom, se é isso que você quer, que bom. Eles sempre ficavam chocados no começo, mas depois acabavam me apoiando. Mesmo porque já estava feito, né? Eles não tinham como me proibir de fazer nada. Essa é uma das vantagens de ser livre, né? E aí, então, nossa, a partir disso, foram muitas coisas, né? Eu comecei a trabalhar, e depois fui crescendo um pouco, mudei de empresa, mudei de área, terminei minha faculdade. E aí, olhando para trás, assim, eu pensei, gente, tá na hora de realmente fazer alguma coisa que tenha serventia pra alguém, ao invés de só trabalhar e fazer o meu e pagar meus boletos, né? Tá na hora de fazer alguma coisa que tenha realmente significado. Então, tudo são fases. No começo era se estabilizar, era conseguir um emprego legal, era isso. E aí depois chega uma hora que você pensa, tá, e aí? Eu vou só pagar conta? O que vai ser de mim? O que, que eu significo pras pessoas? E foi então quando eu comecei com um projeto de facilitar, de fazer uma coisa que realmente teria acelerado as coisas lá atrás, que era realmente melhorar o inglês pra empresas mesmo, as comunicações lá dentro da empresa. Foi quando eu vi que o meu inglês era bem ruim, eu achava que eu era fluente, depois eu descobri que mais ou menos, e se eu soubesse os caminhos, se eu soubesse como me comportar nas entrevistas, nossa, eu falei tanta besteira, pelo amor de Deus, eu me lembro das entrevistas que eu fiz, né, lá no começo, de quão pouca clareza eu tinha, de como eu não sabia me comportar nesses ambientes.
Mas, de certa forma, essas dificuldades ajudaram você também a seguir agora esse seu projeto também, né?
Pois é. É que não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Você não vem com um script, você não tem um manual. É desse jeito, né? Mas sem dúvida, Fábio. Então, desde que surgiu o projeto, eu comecei na pandemia fazendo de forma voluntária, ajudando a preparar para a entrevista e fazendo currículo. E aí depois o negócio começou a tomar forma, e aí hoje é uma segunda atividade que eu faço, mas eu ainda tenho o meu trabalho, que é na empresa atual, como analista operacional nessa fintech, que me acolheu muito, que foi um lugar que eu entrei e falei, caramba, realmente as coisas, né, foi um lugar onde eu senti que tirava o meu melhor. Mas é aquela coisa, eu tenho essa inquietação de pensar no amanhã, no que mais vai ser. Mas o projeto hoje, antes de mais nada, é uma coisa que me preenche muito, assim. Não, é uma coisa que eu posso dizer que eu faço porque gosto. E era, então, uma coisa que estava me faltando muito nesses últimos anos. Era senso de propósito, senso de que eu tinha uma função maior do que simplesmente trabalhar e pagar as contas, né?
Ah, legal. É, realmente é uma história. Eu estava só refletindo aqui enquanto você foi falando. Você começou com um pensamento, assim, uma vontade lá atrás, né? Aí você agiu, né? Só lembrando o roteiro aqui, né? Você fez uma ação, você agiu, mesmo tendo um alto risco de dar errado, que poderia ter dado errado, né? Você se arriscou bastante, mas também foi com o que você tinha nas mãos, né? Você não tinha, de repente, inglês, você não tinha muita grana, né? Você foi com o que tinha, né? Você não estava pronta e foi, né? Isso ficou bem nítido, assim. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, assim, você falou, ah, eu vou mudar para Londres, né? Como que vai ser? Uma cidade grande e tal, né? Para quem mora já numa cidade grande, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, a gente já está acostumado com, né, com uma movimentação de cidade grande, talvez, de repente, não seria um impacto muito grande. mas só para criar um contexto melhor, você é brasileira, você nasceu aqui no Brasil e tal, mas de qual cidade que você veio?
Gente, eu fico até com vergonha de falar, porque as pessoas não sabem, porque mal está no mapa, mas se chama Serafina Corrêa e é no Rio Grande, no interior do Rio Grande do Sul. Então, foi bom até você ter perguntado isso, porque de fato, gente, além de eu ter 19 anos quando eu saí do Brasil, eu era um bichinho do mato. Então, quer dizer, o rolê pra mim era ir pra Porto Alegre, que era a capital do estado. Eu tinha ido uma ou duas vezes pra São Paulo. Eu lembro da primeira vez que eu fui sozinha pra São Paulo. Então, era aquela coisa, assim, mocinha do interior tem outra percepção do que é mudar pra uma cidade grande.
Eu fiz questão de fazer essa pergunta, que eu já sabia da resposta, por isso que eu provoquei a pergunta. Mas é mais também até pra incentivar as pessoas, porque de repente, a pessoa já tinha, né, uma cabeça, já tinha contato com um monte de gente, já era, né? Mas não, no seu caso, você vê numa cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul e tal, que com certeza é muito mais limitado, né? Assim, até a troca de ideias com pessoas, com o seu nível de relacionamento lá da cidade, de repente você não deveria conhecer muitas pessoas que tiveram essa experiência, foi uma coisa muito que deve ter aumentado o seu risco, o fato de você não saber muito o que você vinha encontrar pela frente, né? Isso que eu tô pensando aqui, né?
Cara, a minha família sempre tomou decisões loucas que era motivo de questionamento pra todo mundo lá na minha cidade. Eu vou te falar porque isso é uma realidade.
Ah, já é coisa de família, então.
É coisa de família, tipo, pra você ter uma ideia, meus pais, quando eu tinha 9 anos, meus pais foram pros Estados Unidos. Teve uma crise financeira muito, muito séria, assim, meu pai teve uma dificuldade financeira muito grande na empresa que ele tinha na época, ele é engenheiro civil, né? E foi a única coisa que se viu possível pra ele não falava inglês, minha mãe sim, na meia boca, achava que falava, né? Mas meu pai não, meu pai era, assim, gaúcho, né? Um gaúcho rústico. E não falava inglês. E ele falava, cara, a gente vai ter que tomar uma atitude, a gente vai ter... Tinha parentes que tinham ido para os Estados Unidos, isso lá antes do atentado às Torres Gêmeas, quando ir para os Estados Unidos ainda era um grande salto, onde era possível você, né, você se aventurar, hoje é mais, muito mais complicado. Ele tinha 40 e poucos anos já, né, sem falar inglês. E chegou lá, começando do zero, também, trabalhou como pizzaiolo, pra você ter uma ideia, trabalhou em restaurante. E aquilo, gente, final dos anos 90, início dos anos 2000, era como você ir pra lua. Ninguém fazia isso na minha cidade. Um cara de família com a filha pra criar embaixo do braço, e a minha mãe depois ficou grávida lá, largar simplesmente o escritório, o emprego de engenheiro aqui, e ir morar num país estrangeiro. Nós ficamos lá por 7 meses. E eu era muito criancinha, depois a gente voltou. Ninguém fazia essas coisas. Era tipo assim, ele era maluco. Nossos familiares, nossos parentes, os vizinhos, tinha todo tipo de fofoca. Tinha gente que falava que, ele deve ter dado um golpe muito grande, deve estar fugindo da polícia. Por que não? Quem é que vai morar nos Estados Unidos a essa altura da vida? Então, a minha família sempre fez coisas loucas.
Já entendi. Já entendi de onde veio essas... Já entendi. esse gosto pelo risco, é. Agora tem uma pergunta aqui, viu? Você contou bastante coisa, mas eu quero saber, assim, de barreiras, principalmente no início ali, quais foram essas barreiras? Se você enfrentou algumas barreiras, quais que foram? E se você teve, né? Que eu acredito que sim, que todos nós temos barreiras. Quais foram, mas... Principalmente, como você fez para superar essas barreiras?
Olha, eu acho que, na verdade, uma grande barreira para mim, até por conta da minha imaturidade e falta de paciência para as coisas, é o tanto de não que você leva. Porque é muito não que você leva. Cara, era muita entrevista para emprego que não acontecia, eram muitos passos que eu tentava dar e não ia, coisa que batia na trave, ficava no quase, não acontecia, não materializava. Muito, muito, muito não. Muito, muito não. Tinha dias que eu ligava pra minha mãe e falava, nossa, mãe, é não atrás de não. Eu mando currículos, eu faço, eu vou atrás das coisas e ninguém me nota. Então, eu tinha uma ideia de que, não é que eu achava que fosse ser mais fácil, é a realidade, mas é que tem momentos que você pensa, gente, será que eu preciso realmente disso? Tô aqui sozinha, tô aqui isolada, tinha alguns poucos amigos, minha família tá lá, as coisas podiam estar sendo diferentes, será que já não chega de brincar e, né, e simplesmente voltar pra minha vida? O que que eu tô fazendo aqui? Porque é muita coisa que você quer fazer e aí você não tá no país a tempo suficiente, você não tem crédito no banco, você não consegue. Eu quis fazer o upgrade uma vez de uma conta e não me deram e eu me senti tão rejeitada, assim. Eu falei, gente, eu não consigo abrir essa conta, nem lembro que banco que era, que eu simplesmente não conseguia, eu não tinha crédito, eu não tinha, sabe? Então era muito, muita coisa que eu tentava e eu pensava, gente, uma hora vai dar, uma hora vai dar. E nos momentos em que realmente pensava, em que eu realmente questionava o que eu estava fazendo ali, depois de uma surtadinha, uma crise de choro, eu pensava, não, peraí. Aí eu ia dormir, no outro dia eu já acordava e sacudia a poeira e continuava. Então é sobre continuar, sabe? É isso, assim, ó. Pra enfrentar barreiras, como que você enfrenta as barreiras? Cara, você dá aquela respirada e continua, porque desistir, voltar pra trás com as malas na mão não era uma opção pra mim. Então, eu já tinha chegado até ali, eu pensei, ué, gente, vou parar agora por causa de um emprego que não deu certo, por causa de uma entrevista que não deu certo, por causa de uma conta num banco? Não, né? Então, quando você olha pra trás, você pensa, cara, eu cheguei até aqui pra amarelar e voltar e dizer que, ai, não deu certo. Não. Então, vai dar aquele desespero de, tipo assim, as coisas não estão acontecendo, não tá indo, é não atrás de não. Putz, pra todo mundo acontece, pra mim não, que falta de sorte. Aí, de repente, parava, dava aquela respirada e no outro dia continua e uma hora vai. Então é isso, é continuar, vai que dá.
É, comigo, né, eu moro aqui também, muitas das coisas que a Helena falou, eu vivi na pele, que a principal delas era o não, né? E a verdade é que tem muita gente que desiste pelo não, mas você não precisa, de repente, ter 10 nãos para você conseguir alguma coisa. Provavelmente você vai ter 100 nãos, e se você só precisa de um sim para você conseguir. Por exemplo, você deu o exemplo das entrevistas, né? Comigo foi exatamente dessa maneira. Eu fiz várias entrevistas e o não, 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 não. Vamos dizer, no 101º, eu recebi o sim, né? E é exatamente o que você falou, que sempre eu também tenho em mente, que é a questão do continuar, né? Então, quando desistir não é uma opção, você continua. Não tem jeito, né? Depois eu até pode compartilhar um pouco dessa questão de continuar, né? De quando a água bate na bunda, o que você faz, né? Eu acho que você vai falar alguma coisa disso. Então, realmente, eu entendo bastante e para o nosso amigo, nossa amiga que está ouvindo, é essa mensagem aqui que eu já quero deixar. Então, continue e os nãos vão estar presentes, mas é um só sim que você precisa para poder seguir. Então, eu já vou para aquela parte aqui que eu gosto bastante, que é o nosso exercício. Então, ele hoje pode mudar o rumo da sua vida. Então, pense numa decisão mais importante que você tem que tomar na sua vida hoje, né? Ou algo que você gostaria que acontecesse, por exemplo. Então, você vai fazer duas listas. À esquerda, a lista de todas as coisas boas que isso pode te trazer. E também faça uma outra lista com os desafios que você vai encontrar. Porque tudo na vida funciona dessa maneira. Você tem que ter ali várias coisas para você fazer e vão encontrar ali algumas coisas no meio do caminho. Então, normalmente, essa lista é muito maior das coisas boas do que os desafios. Mas a gente sabe que quando tem um probleminha, quando tem um desafio, a gente aumenta ele e aquilo parece, não, realmente eu não devo continuar. Então, faz isso. Você vai ver que todas as coisas que você, o tópico que você pegar, essa lista vai ser muito maior nas coisas boas ali nos benefícios, né? Então aí você vai falar, caramba, realmente é, só tem um detalhezinho aqui que tem que acertar. E aí você vai e continua. Então sempre que você tiver alguma coisa, você aplica esse exercício aqui, tenho certeza aí que você vai conseguir dar andamento em várias coisas aí que estão pendentes na sua vida ou grandes desafios que estão vindo. A Helena, ela é também muito focada em desenvolvimento pessoal, assim como eu e o Fábio, ela lê bastante livros, ela também acorda cedo, né, para fazer o The Miracle Morning, também medita, basicamente na mesma rotina que a gente faz. Então, Helena, com essa rotina que você tem hoje, você acha que se você já fizesse ela quando você mudou para o Reino Unido, teria te impulsionado mais para o seu objetivo? O que teria sido diferente se você tivesse a cabeça que você tem hoje, né? Com toda essa lance do desenvolvimento pessoal, só que se fosse aquela época, como que seria?
Olha, eu comecei o Miracle Morning, acho que foi em início de 2019. Se eu tivesse começado lá atrás, eu acho que eu teria sonhado mais alto. Eu teria acreditado que... Eu teria botado a barra mais pra cima, sabe? Eu acho que eu teria tido objetivos mais audaciosos lá atrás do que eu achava que era possível pra mim. Porque hoje já o horizonte ele tá muito mais acima. Mas eu acho que se eu tivesse tido essa noção, essa maturidade lá atrás, eu acho que eu teria acreditado mais em mim e acreditado que era possível, sabe? Eu acho que sem dúvida teria tido metas mais audaciosas e teria sonhos mais altos. Teria sonhado mais alto.
Ah, mas é o que a gente comenta aqui bastante, Helena, nos nossos podcasts, é que qual que é o melhor dia para começar? Bom, se você não começou ainda, o melhor dia é hoje, então...
Hoje, exatamente. Não, e depois eu não me cobro muito, porque, cara, aos 19 anos, ué, eu nem sabia se eu ia ficar, nem sabia se eu ia ficar 6 meses, se eu ia ficar 1 ano. Inclusive, minha madrinha mesmo virou pra minha mãe um dia e falou assim: você sabe que não vai durar muito essa brincadeira, né? Porque daqui uns 6 meses ela tá de volta e você vai ter gastado uma fortuna em libras ainda, né? Isso que a libra nem tava tão cara quanto é hoje. Mas é como você falou, qual é o melhor momento pra começar? Agora, né?
Mesmo porque a gente vai passando, nós vamos passando por experiências na vida, aprendizados, e aí você vai conectando com pessoas, e aí você vai tendo acesso a alguns tipos de informação, né, alguns tipos de práticas. Por exemplo, essa do The Miracle Morning, você teve uma sorte muito grande comparada comigo, por exemplo. Você é muito mais nova que eu, você já aplicou The Miracle Morning na sua vida. Eu fui aplicar muito depois, mas não por isso que eu comento assim, ah, é tarde demais. Eu acho que não, porque eu, na minha vida, por exemplo, eu acredito que acabou caindo no momento certo também. Eu estava preparado para isso. Tem muito, acho que essa questão também, né? Você está preparado. Como você passou por vários desafios, saiu de casa, né? Tudo isso que você já contou, isso já te trouxe também... É uma experiência de vida, assim, muito avançada, né? E isso também te proporcionou você usufruir mais do The Miracle Morning. Porque você já sabe, né? Tudo que você passou, o perrengue que você teve, né? Tudo, enfim, essa história que você contou aqui brevemente, tenho certeza que tem muito mais coisa, muito mais detalhe que isso. Mas o fato de você ter passado tudo isso, quando você teve contato com essa rotina, com certeza você conseguiu também aproveitar de uma maneira diferente. Eu acredito muito nisso também, né?
Exatamente. Eu não sei se eu ia ter tido maturidade para abraçar isso, para entender o poder disso lá atrás, com a cabeça que eu tinha, né?
Exatamente. Imagina lá em Serafina Correia, você fazendo The Miracle Morning lá de manhã, acordando com o galo lá. Olha, estamos partindo aqui, na verdade, para o final do episódio, mas eu tenho uma pergunta, assim, muito poderosa aqui, tá? Eu queria saber de você quais os principais aprendizados que você teve com esses 10 anos morando aí na Inglaterra. O que você trouxe de mais latente, assim, de aprendizado, que você pode passar aqui para o nosso ouvinte?
Olha, eu diria o seguinte: não hesitar muito e não pensar muito antes de você tomar uma atitude, tomar uma decisão, porque todas as coisas que eu fiz, um pouco você sente, né, o seu momento, é uma coisa que é um pouco intuitiva, que você pensa, não, é agora que eu vou, é agora que eu vou pra Londres, é agora que eu vou mudar de emprego, é agora que eu vou dar esse próximo passo. Mas assim, eu nunca perdi mais do que alguns dias refletindo sobre aquilo. E é bizarro, porque até eu me pergunto às vezes, como que eu tirei coragem pra fazer isso aqui? Como que eu simplesmente fui lá e fiz, como se... Era aquela coisa, era decidir e fazer. E quando você fica hipotetizando muitas coisas, quando você fica hesitando muito, quando você fica pensando demais, dá espaço para uma coisa muito paralisante, que é medo. E eu nunca tive um momento de e se, mas vai que, né? Então, cada passo que eu dei pra frente era tipo assim, cara... Vai, vamos lá. E eu acho que eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo naquele momento, mas se eu tivesse pensado mais um pouco, se eu tivesse parado, se eu tivesse analisado demais, eu ia ficar com medo e aí eu ia pensar, não, peraí, eu não tô pronta ainda. Não, acho que ainda não, deixa o meu inglês melhorar mais um pouco, deixa eu pegar um pouco mais de experiência, sabe? Então, o maior aprendizado que eu tive é, quando você tem aquela vontade de fazer alguma coisa, é o famoso vai e faz, né? Não fica pedindo muita opinião pros seus pais, que se eu tivesse pedido pro meu pai, ele teria dito, tá louca, você não vai pra Londres, não, você tá aí bem nesse seu emprego, fica quietinha aí, que isso, sabe? Não pede muita opinião, não hesita muito, não titubeia muito diante das coisas que você quer fazer. É realmente sobre tomar a decisão e fazer. Porque comigo, tudo que deu certo foi assim. E, interessantemente, as coisas que eu quis ter cautela demais e pensar demais, acabaram não deslanchando, não acontecendo. E o segundo aprendizado, também muito importante, acho que esse foi o primeiro, o grande primeiro. Não titubeia muito, não pensa muito, vai e faz. E o segundo é que... Muitas vezes a gente olha pra uma pessoa que, né, que tem uma história de superação, enfim, qualquer pessoa que conquistou qualquer coisa, e você pensa, caramba, de onde ela tirou coragem, de onde ela tirou força, de onde ela tirou isso e aquilo. Só que muitas vezes a realidade é só uma. Quando a água bate na bunda e você tem que fazer alguma coisa acontecer, que você tava falando do risco, né, você assumiu muito risco. Cara, nesse fator, o risco foi um amigo meu, porque se as coisas tivessem favoráveis demais, cômodas demais, fáceis demais, tranquilas demais, se não tivesse esse elemento de risco, eu acho que muita coisa teria demorado mais ou não teria acontecido. Quando a água bate na bunda, você precisa fazer acontecer... Cara, você vai fazer acontecer. Você vai fazer acontecer. Porque senão, qual é a sua opção? Se você tá com uma iniciativa, se você quer fazer qualquer coisa, não tem como não dar certo, porque essa não é uma opção. Você não tem outro jeito. Você não tem outra opção. Ou você dá certo, ou você dá certo. Você tem uma família pra alimentar, você precisa sobreviver, você precisa pagar suas contas, você precisa... Então, assim, muito do que te impulsiona é justamente você estar numa situação extremamente desfavorável, extremamente difícil, extremamente complicada, aonde a única alternativa que você tem... é conseguir. E assim, quando você tá obstinado, e principalmente quando não existe a opção de não fazer, você vai fazer acontecer. Então, isso que o Luciano tinha mencionado da água batendo a bunda é sobre isso, sabe? Muitas vezes, eu não acho que todas as decisões que você vai tomar tenha que ser do desespero. Eu também não acho isso saudável sempre. Tipo assim, não, eu vou esperar chegar no fundo do poço pra dar uma virada financeira na minha vida e dar a volta por cima. Não. Eu diria assim, olha, não deixa, não espere pelo desespero absoluto pra você ter que fazer as coisas na agonia, na angústia, assim, porque senão também é muito complicado pra você. Não espera pra tomar as atitudes só quando você não tiver outra opção por questão de sobrevivência. Mas, por outro lado, quando as coisas estiverem bem ruins, que você pensa, meu Deus, como que essa pessoa... saiu desse buraco pra chegar nesse lugar, cara, provavelmente foi porque era a única alternativa que ela tinha, porque teve muitos momentos que eu pensei, ou eu consigo isso, ou eu dou certo, ou eu dou certo. Porque voltar pra casa com as malas na mão pra minha madrinha poder dizer pra minha mãe, olha, tá vendo? Eu te falei que ela não ia ter maturidade, eu te falei que ela não ia conseguir, e isso eu não tava disposta, não. Então era um compromisso comigo mesma, assim, ó, ou você se vira, e você fica aí, você mostra pra todo mundo que você é capaz, ou você fica aí e dá um jeito de qualquer forma, mas assim, recuar nunca foi uma opção.
É, isso aí, Helena. Eu, né, várias coisas que você falou, eu fui lembrando aqui de quando eu mudei pra Londres também. Quando é assim, quando você mora no Brasil, você acaba muitas vezes caindo na zona de conforto, você permanece nela, porque você, de repente, tá na casa dos seus pais, você não paga aluguel... Você tem o seu emprego lá na empresa que você já trabalha há X anos, né? Não tô falando que é certo ou errado. Só tô dizendo que você acaba se acomodando nessa situação. E aqui em Londres, é assim, eu tenho, né? Ou qualquer lugar que a pessoa mora fora do país, assim, eu tô com um emprego aqui de garçom, eu tenho que correr atrás, eu não moro bem. Então, assim, aqui nem a Helena falou, agora vai bater na bunda e vai te alavancando pro próximo nível. E você não para. Uma hora você tá no emprego, aí de repente você tá no outro, você consegue uma coisa melhor e assim você vai, entendeu? Aqui... parece que, do tempo que eu moro aqui, eu moro há 7 anos, na verdade, parece que aconteceu mais do que a minha vida inteira no Brasil, porque é muita coisa que acontece aqui, né?
Muita coisa.
É, muita coisa mesmo. Então, já me despeço por aqui, agradeço aí demais a Helena, né, ter participado e compartilhado a sua grande história aí com a gente, e eu vou deixar já aqui, deixar últimas duas perguntas para ela rapidinho. Helena, eu queria que você deixasse a indicação de um livro, eu sei que você lê muitos livros, mas... conta aqui um que mais marcou, assim, que você acha que a pessoa é leitura obrigatória e que você fale um pouco mais aí do seu projeto de inglês, né? Deixe o seu Instagram para as pessoas te seguirem, que eu tenho certeza que quem te seguir vai conseguir alavancar o seu inglês na área corporativa.
Então, eu fico dividida entre dois livros que foram grandes, assim, muito poderosos, que um é o Mindset, da Carol Dweck, é muito importante esse livro em todas as áreas, não só profissional, que fala de uma coisa que também era uma grande barreira pra mim, né, de quantas vezes você tenta até você conseguir, do fato de você construir as coisas, de você realmente de acreditar que o sucesso é uma construção que acontece e não uma coisa que simplesmente, que não vem fácil pra você, que não vem fácil pra ninguém. E que às vezes é uma impressão muito errônea que a gente tem de que as pessoas têm um talento, elas têm um dom, elas nasceram com alguma predisposição pro sucesso que elas conquistaram, quando na verdade, não. É muito não, antes do primeiro sim, é muito bater na trave até que as coisas realmente aconteçam, porque de fato esse que é o processo. E o outro é Segredo da Mente Milionária, que expande muito... não é só sobre dinheiro, não, mas sobre como a gente trata o nosso próprio senso de merecimento das coisas, sabe? O quanto você acha que você merece, do que você acha que você é digno realmente, aonde que tá o seu... Ele desafia muito o seu senso de merecimento realmente. Você acha que é uma pessoa que sabe que merece as coisas, mas muitas vezes você não sabe, eu não sabia. Então, para mim, Mindset e O Segredo da Mente Milionária foram leituras muito poderosas.
Muito bom, são livros que nós adoramos aqui também, já comentamos aqui no Coffee Talks, então você viu que você está bem alinhada aqui conosco, também com nossos ouvintes, aquela palavrinha mágica que é Mindset, que nós já falamos em quase todos os episódios aqui, realmente a gente, nós acreditamos, né? Provamos já isso também nas nossas experiências trocadas nos episódios, que é o que faz todo sentido, né? A nossa mentalidade, a nossa mente tem um poder muito além do que a gente possa imaginar. Se a gente usufruir disso, nós conseguimos até sair de Serafina Correia e chegar em Londres.
Né? Quem diria? Sobre as mídias, é sempre mais fácil as pessoas me acharem pelo meu sobrenome do que pelo meu nome, porque Helena tem várias, mas Ratova, que é meu sobrenome, provavelmente vai ter só eu. Então, o Instagram é Ratova Helena, é meu sobrenome e o meu nome. Eu coloquei o sobrenome primeiro justamente por isso, porque assim que você colocar Ratova, pronto, eu vou ser a primeira que vai aparecer, porque não tem ninguém com esse nome, com esse sobrenome. E lá no meu Instagram pessoal tem um link pro meu Instagram profissional também, onde você acha mais o conteúdo mesmo, da parte de inglês, do projeto Mind Your English mesmo.
Muito bom. Então esse é o seu contato, né, pra achar você, mas de qualquer forma, nós vamos colocar aqui nos nossos posts o seu contato também, para quem quiser conhecer mais a Helena, o trabalho dela, um trabalho fantástico, nós já conhecemos, eu e o Luciano. Recomendo, o Coffee Talks recomenda aqui para você que está ouvindo, que é um trabalho muito interessante. E é um trabalho com propósito, né? Esse é o diferencial. Quando o trabalho tem algum sentido por trás, ele tem realmente um quê diferente, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, Helena. Parabéns pela sua história. Agradecemos muito, eu, Luciano.
Obrigada.
Estamos à frente do Coffee Talks. Agradecemos muito sua participação, porque esse tipo de história, que são histórias reais, é o que acaba movendo o podcast e acaba movendo aqui que os nossos ouvintes ouçam cada vez mais e compartilhem, né? Espero que nossos ouvintes estejam compartilhando com quem mereça, né, ter acesso a esse conteúdo. Então, eu queria te agradecer muito aí pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua história. Parabéns mais uma vez.
Muito obrigado.
Obrigado mesmo. Agradeço a você que está nos ouvindo até agora aqui no finalzinho desse episódio. Tenho certeza que você gostou muito. Então, mais um episódio aqui com mais uma mulher incrível. Foi muito bom tê-los aqui conosco. Até o próximo episódio com mais uma mulher fantástica. Um abraço a todos.
Coffee Talks BR. Connect, learn, share.